Audiobook grátis apresenta. Às 8 horas, nas salas iluminadas e floridas movia-se a fina flor da sociedade da terra. A dona da casa, atrapalhada no seu vestido de gorgorão, com grande cauda e flores artificiais no peito e no cabelo, sentia-se vexada, tinha o andar mole, curvava-se para frente, segurando nas mãos, calçadas em pelica branca, o seu leque de madrepérola. Geralmente as senhoras paulistas apresentavam-se nos bailes num requinte de elegância e de luxo como se não vê facilmente no Rio de Janeiro. As suas toilettes, importadas quase sempre diretamente de Paris, tinham, a par da riqueza, a graça e a originalidade. Educaram o gosto de vestir-se. Famílias, cujas casas não demonstravam o mínimo vislumbre de gosto, tendo os interiores sem conforto e sem poesia, quase vazios de móveis e completamente faltos de objetos artísticos, apresentavam-se nos bailes de uma maneira verdadeiramente sedutora. As representantes da geração passada, senhoras idosas e ignorantes, não sabendo ler, sabiam vestir-se com a seriedade e a distinção que a sua idade requeria. Um agente esperto ocupava-se, ainda bem poucos anos, em ir e vir de Paris com encomendas particulares, para uma cidade do interior. Exclusivamente. Não tendo ainda a doce e bela idolatria do Rom, o espírito feminino ocupava-se pertinazmente dos adornos pessoais, não por coquetere, de índole honestíssima e recta e, de natureza, formosas, não necessitavam recorrer a isso, mas para satisfazerem uma caprichosa tendência do seu temperamento. Era nos bailes onde melhor se podia notar esta anomalia neles se reuniam as famílias mais importantes, com toda a pompa. Pena é que os cavalheiros não concorressem com igual requinte e esmero para o brilhantismo da sala. Os primeiros convidados a chegar à casa do comendador foram o Amaral e a senhora Dona Clarinha, mulher formosa, com um par de olhos singulares, ora esmeraldas, ora turquesas, conforme o raio de luz que os ferisse, e as pestanas muito negras a sombrear e a alvura doce das faces esbelta sem ser alta, graciosa, pondo na sua toalete violeta a gentileza de uma parisiense, e na noite negra dos seus cabelos, presos no alto, o luxo de um diadema de brilhantes. O marido, um rapaz trigueiro, de bigode farto e escuro e a cabeça pendida para o peito, por uma tensão dos músculos do pescoço, deixou-a no salão e foi para a saleta do jogo, onde o comendador conversava alto com dois amigos e correligionários políticos. Os carros paravam à porta constantemente, entrou a viúva Camargo, a irmã do Antunes, ainda fresca, no seu vestido de cetim e rendas cor de saudade escura, os olhos muito brilhantes a inundar de alegria e luz as suas faces rubicundas e morenas na frente, a filha, toda de claro, com a encantadora cabeça engrinaldada de flores e o pescoço branco, roliço e nu, a surgir altivo dentre a espuma nitente das rendas finas. Octávio acompanhou-as até a porta da toilette, e Dona Clarinha, já rodeada de amigas, apontou o grupo num riso malicioso. Entraram sucessivamente, a Condessa da Fontenegra, baixa, gorda, segurando mal o vestido de veludo, com o cabelo branco salpicado de pedras preciosas, rodeada de sobrinhas mais ou menos bonitas e depois, as filhas do Edmundo Queiroz, a família do juiz de direito, as dos doutores Lima Soares e Celestino Brandão, a do velho Torres, toda uma população alegre e festiva em último lugar, numa delonga calculada para maior impressão, apareceu, arrastando majestosamente a sua traine de pelúcia cor de ouro, a mulher do coronel Tavares, velho anguloso e esguio. Ela, entre o brilho loiro de um adereço de topázios, erguia o colo moreno, polvilhado de velotine, e, formando frases tão pretensiosas quanto erradas, dardejava lumes dos seus olhinhos castanhos e malignos sunceiros condecorados apressaram-se em ir cumprimentar, numas grandes curvas de espinha, essa pobre flor já sem viço de mocidade, mais ainda vaidosa do seu falso brilho. Às 9 horas, uma das portas, até aí fechada, abriu-se de par em par e a noiva apareceu, dando o braço ao padrinho, o velho Ribeiro. Atrás vinham Eva e Noemia, tocadas de flores. As roupagens alvas da noiva, como que trouxeram mais luz à sala. Uma menina, aproximando-se de lá, ofereceu-lhe um buquê de rosas brancas. Trigueirinhos, ao lado do comendador, entear ao mesmo tempo pela porta do fundo parecia mais moreno, mirrado dentro da sua primeira casaca, com o cabelo em pastinas lustrosas sobre a testa, e um sorrisozinho amarelo nos lábios finos. Levantaram-se todos e aproximaram-se do altar. O padre Rocha já lá estava, paramentado e risonho ao pé dele, imperturbável e sério. O armador João Coelho fazia de sacristão. A cerimônia começou e acabou sem larimaçal. Ajoelharem-se os noivos para a fiação. Rompeu a música num cântico glorioso. Minutos depois recebia a noiva os cumprimentos do estilo. Octávio abraçou-a e sumiu-se por entre a turbamulta da sala, fechou-se no quarto, deu ordem ao pajem para que arreasse o cavalo, mudou a pressa de roupa, saiu pela porta do quintal para não ser visto pelos convidados, e atravessava direito a cocheira, quando alguém lhe tocou no braço. Era o pai. Na escuridão da noite o seu rosto punha uma nodoa branca, de uma palidez marmórea. Sentia-se-lhe a respiração ofegante. Estendeu ao filho, com mão trêmula e gelada, um revólver de 6 tiros e com acento agudo. Octávio guardou a arma silenciosamente. Estiveram um instante calados e indecisos, depois abraçaram SC numa efusão, única em toda sua vida. Octávio então tentou tranquilizá-lo, dizendo-lhe até amanhã, esperançoso, mas o velho não respondeu. Apontou o cavalo, que vinha puxado pelo pajem, e ficou-se no mesmo sítio até Octávio partir, pondo na escuridão da noite a mancha pálfida do seu rosto transtornado. Na sala, a noiva distribuía pelas amigas solteiras botões de flores de laranjeira. Noemia, muito risonha, foi mostrar a Eva o ramo que lhe dera a irmã. Veja, foi o do peito de um aqui há um ano. Dizia ela maliciosamente. Que há um ano, Noemia, para quem só tem 16. Mas com 17 anos parece-me que se está em muito boa idade. Talvez nem tenha de esperar tanto. Veja como o casamento de Nicota se decidiu depressa. Mas eu não quero que o meu seja assim. Eu é que hei de escolher o noivo. E se seu pai resolver casá-la sem a consultar? Digo-lhe que não e não. Olhe, Eva, eu sou da sua opinião. Um dia disse, prefiro morrer a casar sem amor. Estava a brincar. Não estava, não. Escute. Noemia parou confusa, apertando e deslaçando a fita do leque. Ok. Continue. Não, é que... Já me esqueci. Ah. Sim. E tornou de novo a parar, ajeitando desta vez as flores do corpete. Vamos, Noemia, acabe, que lá vem o seu paraense. Tenho vergonha. Não diga tolices. Vergonha de quem? Vá lá. Pois S.I.M. Sabe? É que, por que não viria o senhor Paulo? Eva estremeceu antes, porém, que respondesse. Curvava-se diante de Noemia. O par de valsa é a pobre, ainda confusa, levantou-se, deixando seu ramo de flores de laranjeira nas mãos da prima. Eva fixava sem ver aquele buquê esquecido, com as faces tintas por uma onda de sangue que lhe subira do coração ao cérebro, impetuosamente. As palavras entrecortadas de Noemia tinham-lhe desvendado um segredo que não pudera nunca suspeitar. É, repeti mentalmente, em um doloroso assombro, ela ama-o. Ela ama-o. O doutor Azevedo, encostado ao umbral de uma porta, seguia com a vista o movimento dos pares, prendendo de vez em quando seus olhos azuis no formoso busto de Eva. A irmã do Antunes disfarçava mal a indignação que lhe causava a inexplicada falta de Octávio no salão. A filha dançava, elegante sem graciosidade, erecta, muda e séria. Aclamaram-na a rainha da noite e caíam sobre o seu vulto de estátua, como um enxame de abelhas em uma flor, um enxame de olhares ávidos e cobiçosos. O baile durou até as 3 horas. Nicota partiu com o noivo para a casa do Major Trigueiros, onde já tinham preparados os seus aposentos. Despediu-se da família sem lágrimas, serenamente. Quando, retirados todos os convidados, Eva entrou no seu quarto, encontrou nele, de pé, Noemia, vendo através dos vidros fechados da janela a sombra do último carro que se afastava à meiga criança. Sentindo-a, estendeu-lhe os braços, apertou-a com força no peito e desatou a chorar sem motivo, as primeiras lágrimas do amor. Eva enxugou-lhe os olhos e aconselhou-a que se fosse deitar, para descansar, dormindo da fadiga. E como os sons da noite levou-a docemente para sua pequenina alcova, ajudou-a a despir-se, aconchegou-lhe a roupa do leito, beijou-a carinhosamente, e saiu sem ter indagado a causa daquele pranto. Adivinhara, estava indubitavelmente ligada à pergunta que lhe ouvira horas antes, por que não viria o senhor Paulo? Era já tarde quando Eva conseguiu adormecer. Lá fora, na sala, o comendador passeava agitado, fumando sucessivamente cigarros, indo de vez em quando à janela, prestando ouvido ao mais insignificante rumor, estendendo a vista por toda a extensão da rua solitária, que se ia pouco a pouco tornando mais clara. Uma faixa de luz amarelada e frouxa batia em diagonal nas casas fronteiras, todas fechadas e silenciosas sinas as pedras cinzentas e desiguais das calçadas. Aqui e ali, estavam espalhados uns papezinhos de cor, franjados nas extremidades, vestígios das balas servidas, em bandejas, no baile. Medeiros arrependia-se de ter deixado partir sozinho o filho. Confiava no Antunes, que tinha boa gente e dispunha de recursos além de que, recomendara-lhe que levasse consigo alguns soldados. As fardas intimidam os negros, pensando nisso, descansava um pouco mais, voltava-lhe depressa o medo de que fossem daí a nada apresentar-lhe o corpo do filho, coberto de sangue, num esfacelamento horrível.